conosco o médico oncologista, Dr. Walter Ferrari. Dr. Walter, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pela abertura no quadro. Parabéns por esse novo programa aí que o senhor está abrindo.
Que bom.
Essencial para a população conhecer.
Se olhar e se cuidar, né, Dr. Walter?
Se olhar e se cuidar.
Cada vez mais a gente precisa desse olhar, né?
Sim, né? O autocuidado, né, é essencial e extremamente esquecido por todos nós, né?
Por todos nós, é. Dr. Walter, para a gente começar a fazer um entendimento aí para os nossos ouvintes, o que é a oncologia?
A oncologia é uma especialidade médica, né, que ela veio para estudar o câncer de fato, uhum, né, para saber como que ele funciona, como que ele surge e o que, que a gente pode fazer para poder eliminar esse mal.
E nós avançamos muito já nesse estudo, né? A oncologia, até por conta de casos e da forma de vida do cidadão moderno, ela acabou assim ganhando espaço, ciência, pesquisa, resultados, né?
Sim, apesar de ser uma especialidade nova, né, entre aspas, ela está em constante atualização. Então,
certo,
a todo momento está saindo estudos novos, drogas novas, abordagens cirúrgicas novas, né? Uhum. Pra gente poder sempre aperfeiçoar e poder tirar a população aí desse mal, né?
O senhor é oncologista e cirurgião, né? Então, no final, o senhor começa ali com o paciente do início e vai acompanhando ele até o centro cirúrgico, é isso, né?
Isso, é. A minha especialidade final é cirurgia oncológica,
sim,
né? Na parte da oncologia, nós somos divididos, né, em três grandes áreas assim, da medicina, que é o oncologista clínico, o oncologista cirurgião, que no caso sou eu, e o radioterapeuta.
Certo.
Né? E normalmente, assim, o cirurgião ele acaba fazendo o diagnóstico.
Sim.
Né? Ou o paciente pode procurar um oncologista clínico, mas normalmente ele vai precisar do cirurgião para fazer um diagnóstico inicial.
Perfeito.
Em alguns casos, né?
Uhum.
E aí a gente começa a dar um seguimento, ver se o paciente ele é cabível a fazer cirurgia ou não,
uhum,
né? Que tem alguns casos que o paciente, infelizmente, está num estágio que a gente não consegue operar.
Certo. Uhum. E aí, nesse sentido, Dr. Walter, aí, já fazendo o recorte aí para o universo masculino, nós estamos no novembro azul, que chama a atenção aí, né, para a questão do câncer de próstata. O que significa um câncer de próstata?
Então, o câncer de próstata, né, é uma doença que o próprio nome já fala, ele acomete a próstata.
Uhum.
O problema dele é que inicialmente ele é assintomático,
uhum,
né?
Uhum.
Então, assim, o paciente quando ele vai começar a desenvolver algum sintoma específico do câncer de próstata, ele já não é um caso inicial, grande maioria das vezes.
Perfeito.
Né? Então, as pessoas esperarem aparecer algum sintoma, não fazer o rastreamento preconizado pelo governo, uhum, e pelo Ministério da Saúde, é ruim, né? O paciente,
claro,
vai chegar pra gente já tardiamente, já com doença avançada em outros lugares do corpo.
Uhum. Então, quando a gente fala do câncer de próstata, a gente já parte do princípio de que ele é um câncer silencioso, ele vai se desenvolvendo, né, no homem, claro, de uma forma silenciosa, e quando aparecem os primeiros sintomas, o caso já está ali tecnicamente mais avançado.
Normalmente, sim. Né?
Uhum.
Por isso que é um tipo de câncer, quando ele é muito prevalente, tem as campanhas de rastreamento. Né?
Certo.
O pessoal foca muito no novembro, né?
Uhum.
Novembro é o mês que o homem se lembra de fazer o exame preventivo.
Aliás, um cascudo no homem, né? Pelo amor de Deus, né?
Porque o homem, infelizmente, ele tem esse mal, né?
Uhum.
De ele não se cuidar.
Certo.
Né? Então ele não vai no médico, infelizmente,
uhum,
né? A gente tem essa distância entre o homem e o médico.
Sim.
Né? Porque
cultural até, né?
Isso, doutor? É cultural. É o homem, geralmente, digamos assim, tá ocupado para, uhum, ganhar o dinheiro para a família.
Sim.
Né? E nisso, na correria do dia a dia, ele acaba esquecendo dele mesmo.
Claro. Não vai estar na fala do doutor, claro, mas vai estar na minha fala, né? Isso chama-se machismo estrutural, basicamente. Então, é importante que a gente observe aqui que a entrevista, a intenção é servir muito mais de alerta, trazendo essa realidade, né? Porque é uma realidade no Brasil. O câncer de próstata é um câncer que acomete e mata muita gente no Brasil, claro.
Isso, né? Ele, tirando o câncer de pele, né? Uhum. Ele é um do câncer mais incidente que nós temos, né?
Sim.
O câncer de próstata. Aí depois nós temos o câncer de intestino, né? O uhum. cólon, que é o chamado cólon retal.
Uhum.
Câncer de pulmão e estômago, né?
Perfeito.
Geralmente é essa ordem que nós temos aí de incidência. E o câncer de próstata em si, ele vai criando várias alterações no corpo.
Sim.
Que lá no final vai ajudar o paciente a evoluir de forma desfavorável, né?
Entendi.
É a terminalidade da vida.
Uhum.
Mas ele não vai morrer em si do câncer.
Certo.
Ele vai morrer de complicações que o câncer vai causar.
Entendi.
Entendeu? Esse que é o problema.
Então, quando a gente tem aí o câncer, né, de próstata como o segundo, é um ranking absurdo, né, que a gente infelizmente tem que ranquear para que as autoridades públicas possam desenvolver programas como, por exemplo, o Novembro Azul, mas quando a gente faz o ranqueamento dos tipos de câncer, o câncer de próstata está ali, figurando ali no segundo lugar, mas muito mais pelas complicações provocadas pelo câncer, né?
Sim, justamente.
E isso significa, eu não fui ao médico, eu não me cuidei, eu estou dentro de um comportamento do machismo estrutural, e eu não fui ao médico para fazer um exame muito simples, que é o exame do toque.
Isso, é. No caso do câncer de próstata, a gente tem esse paradigma aí do toque,
uhum.
né? Isso aí é que afasta muito o paciente de procurar uma consulta médica.
Certo.
Né? Um homem vai ficando lá perto dos 45, 50 anos, ele já deve fazer essa parte do rastreamento de câncer de próstata.
Certo.
Mas não é só o toque
uhum.
que a gente tem. O toque, na verdade, ele serve para um guia.
Uhum.
Né? A gente tem o exame de sangue, o PSA, né? Que também ajuda a gente como um guia.
Certo.
Né? Mas nós temos também outros exames. O toque é essencial? O toque é essencial.
Uhum.
Para saber o que a gente vai encontrar e o que a gente vai fazer a partir daquilo.
Certo.
Por exemplo, se a gente faz um toque no paciente e a gente não vê nenhuma lesão, nada, não é que ele não tem câncer, né? Não tem como a gente ter essa certeza. Então, assim, ele serve para a gente continuar acompanhando ele,
uhum.
entendeu? Por isso que chama rastreamento.
Perfeito.
Tá? E depois do toque, a pessoa vai continuar fazendo exames, né? Vai
uhum.
fazer um ultrassom, uma ressonância, mas tudo depende do que o médico vai encontrar no toque.
Perfeito.
E para poder orientar o seu paciente ao que ele vai ter que fazer a partir daquele encontro que ele fez com o médico.
Uhum.
Né? Aquela consulta, aquele exame que ele fez.
Uhum. Bom, nós recebemos aqui recentemente no Jornal das Sete a professora de comunicação, aqui professora da Universidade Católica Dom Bosco, que nos trouxe aí um arcabouço de conhecimento sobre desinformação. A professora Inara Silva, que eu sempre agradeço muito. E dentro de onde que isso se liga, né? Hoje o que a gente percebe, Dr. Walter, é assim, existe o princípio de uma desinformação para falar para o homem, aspas, que não é necessário mais o exame de toque diante das tecnologias modernas que existem em termos de identificação do câncer. Isso é fato ou isso é uma desinformação? As tecnologias não substituem o toque?
As tecnologias elas vieram para ajudar.
Perfeito.
Né? Tanto a gente fazer diagnóstico cada vez mais precoce.
Uhum.
O toque em si, ele é essencial para a gente saber qual tecnologia que a gente vai usar depois.
Uhum.
Né?
Uhum.
Por exemplo, imagina se todo paciente, homem, depois de 45, 50 anos, fizesse uma ressonância. A gente ia quebrar o sistema de saúde do país,
Totalmente.
Ia quebrar os convênios, né?
Que
nem particular ia dar certo.
Com certeza.
Então, assim... ele serve para um exame de triagem, né? Aquele uhum. de rastreamento. Então, se a gente não encontra nenhum tipo de lesão ali ao toque, ou um paciente que tem um fator de risco muito alto, a gente não vai partir para a ressonância de cara, né? A gente vai fazer ultrassom e ver o que ele vai apresentar para a gente.
Uhum.
Às vezes, só o ultrassom basta.
Perfeito.
Não vai precisar fazer a ressonância, que é um exame caro, é um exame demorado,
uhum.
né? Que é de alto custo, assim, né?
Certo.
Então, ele veio, as tecnologias vieram para ajudar,
uhum.
né? Mas a gente não pode esquecer do básico. O exame físico é o básico que todo médico deve fazer,
uhum.
né? E ajuda muito a gente chegar a um diagnóstico no paciente uhum. ou alguma suspeita diagnóstica. Né?
Doutor, o senhor é um médico oncologista novo, né? Assim, novo em termos de idade, né? E hiper experiente na sua profissão. O que mais a gente pode, por meio de uma entrevista como essa, alertar os nossos ouvintes daquilo que o senhor encontra, por exemplo, num consultório? O senhor encontra o medo?
Tem, medo tem bastante. Porque assim, a pessoa tem medo de ter câncer
uhum.
e tem medo de receber esse diagnóstico. Uhum. Isso afasta muito.
Perfeito.
Né? Mas o que a população precisa saber é que quanto antes a gente descobrir esse câncer, né, uhum, seja ele onde ele estiver,
sim,
o tratamento é muito mais fácil e a chance de cura é altíssima. Né? Então, assim, a gente descobrindo cedo, fazendo as campanhas, indo no seu médico de forma periódica, isso facilita muito tanto o meu trabalho, como o do clínico, como o do radioterapeuta, se precisar também, uhum, né? E a sua sobrevida, né? Então, certo, você vai viver com saúde, né? E
perfeito,
vai tirar um mal antes e que ele comece a dar muitos problemas.
Bom, agora são 7 horas e 50 minutos, não tenha pressa, não chegue atrasado. Hoje o Jornal das 7 desta quarta-feira está com um tema para as nossas entrevistas, né? É o tema Se Olhe e Se Cuide, pegando aí uma carona no Novembro Azul, né? Que lança uma luz muito maior sobre a saúde do homem, em especial, em específico, ao câncer de próstata. E nós estamos recebendo aqui o médico oncologista, Dr. Walter Ferrari. Quero já agradecer, claro, a infinito, na pessoa aqui da Marineiva, que está aqui acompanhando o Dr. Walter, que nos sugeriu esse assunto. Nós estamos sempre muito abertos aqui a sugestões, né, de assuntos. Dr. Walter, quando a gente fala em medo, é preciso que a gente torne um assunto como esse um assunto cotidiano, assim, no dia a dia, ali no almoço de domingo, na reunião de família, falar: gente, levanta o dedo quem fez o exame de toque esse ano. Transformar isso numa brincadeira de almoço de domingo pode ser um caminho?
Sim, isso ajuda muito, né? Infelizmente, né, o homem tem esse afastamento médico.
Uhum.
Então, assim, a própria família, ela ajuda muito nessa parte, uhum, entendeu?
Pro bem e pro mal.
Os dois, né?
Certo.
Certo.
Uhum.
Então, assim, o lado bem é que ele vai cobrar, né? O homem a se cuidar, vai lá, faz o exame, tá, claro, na época, a gente, claro, tem que fazer,
uhum,
né? Então, assim, a família é uma estrutura muito importante.
Sim. E aí a gente vai parecer que a gente vai colocar mais uma obrigação na bolsa das mulheres. Não, não é esse o caso. Mas se você tem o seu companheiro, né, e percebe que ele tem uma dificuldade comportamental de ir ao médico, o incentivo pode ser um ponto de partida para que esse homem procure o médico.
Sim,
né, doutor?
E a grande maioria das vezes é a mulher mesmo.
É, né?
É a mulher que,
e é ela,
digamos,
que chega...
vai mandar o médico, ou o paciente lá no médico. Não, você vai no médico. Você vai se cuidar. Então, graças a Deus, a gente tem as mulheres aí para poder nos obrigar a se cuidar, né?
Graças a Deus. E como disse o Nil no bloco anterior, o mundo vai ser dominado pelas mulheres, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Doutor, quando a gente fala nessa situação do homem especificamente, observando esse comportamento que é social, mas que também é cultural, o homem geralmente tem muito medo de ir, porque ele acredita que eu não vou ao médico porque a hora que eu chego lá no médico ele descobre um monte de doença que eu não tinha. Isso é mito, claro.
Sim.
Né? É um mito. E o que a gente pode falar hoje em Campo Grande ou em Mato Grosso do Sul do sistema, na verdade, de atendimento na sua especialidade, oncologia?
Bom, só falando um pouquinho antes.
Certo.
Por que o homem chega lá e fala assim, o médico vai lá e descobre um monte de doença?
Ah, ótimo.
Porque ele deixa tudo para depois. Então, quando ele vai...
Estão ouvindo, né? Pode repetir, doutor Walter.
Quando ele vai descobrir um monte de doença mesmo, porque ele nunca foi.
Tá, isso é um puxão de orelha, tá, gente? Para todos nós. Pode puxar a orelha, doutor Walter.
Então, acontece isso frequente. Então, ele vai lá e diz, descobre que ele é hipertenso, é diabético, tem problema ali, tem problema ali. Então, assim, infelizmente acontece, né? Porque ele nunca foi isso, nunca se preveniu. Infelizmente tem esse lado.
É.
Bom, na parte do sistema de saúde... comparando com outras capitais, o nosso sistema de saúde é muito bom,
uhum,
né? Ele não deixa a desejar.
Perfeito.
Infelizmente o SUS é demorado, né? A população é grande, né? Mas se a gente comparar com outros lugares, outras capitais, o nosso sistema de saúde é muito bom. A população tem acesso, né? Tem a facilidade de acesso, consegue marcar consulta, consegue fazer diagnóstico, consegue fazer seu tratamento,
uhum,
né? Então a gente não. É difícil a gente poder comparar com particular, né?
Certo,
isso não,
claro,
tem como.
Não tem como.
Né?
Uhum.
Mas o SUS aqui em Campo Grande, ele é bom. Perfeito. De forma geral, ele é bom.
Bom, agora são 7 horas e 54 minutos. Nós estamos conversando no bloco do Jornal das 7, nesse bloco do Jornal das 7, com o médico oncologista, Dr. Walter Ferrari, no recorte aí do Novembro Azul, né, que lança uma luz sobre o problema do câncer de próstata, né, e aí quebrando também um pouco esse tabu com relação ao exame de toque e aproveitando para combater uma desinformação que hoje